Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Começa agora a edição de número 917 da Revista do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Vamos aos destaques. Laboratório de Estudos de Feminicídios, Lesfem, promove oficinas de orientação para sobreviventes da violência de gênero. Problemas com as compras feitas na Black Friday? A advogada Larissa Azevedo dá dicas de como não sair no prejuízo na coluna Em Defesa do Consumidor. Na coluna Literatura Viva, conheça o Sarau Gente de Palavra Paulistano, que acaba de lançar uma antologia com 48 metapoemas de escritores de diversas gerações, estilos e regiões do Brasil. Frederico Garcia Fernandes conversa com os poetas César Augusto de Carvalho e Rubens Jardim. Salão Nacional de Arte Fotográfica, 26ª edição, abre dia 2 no Museu Histórico. Ouça o presidente do Fotoclube de Londrina. Parceria da UEL-FM com a Casa da Vila disponibiliza um par de convites para o show do mestre da cultura popular, Tião Carvalho. Saiba mais no Instagram da rádio. Blues, rock e soul na apresentação de Matheus Mendes neste sábado no Valentino. Fique ligado porque vamos sortear dois pares de convites aqui na revista.
A UEL e você.
Meio dia 2, vamos à segunda parte da entrevista com a professora Marleide Perrude, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, o NEAB, com reflexões sobre a luta antirracismo no Brasil neste mês da consciência negra. Hoje, o assunto é a Lei 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Segundo a professora Marleide Perrude, foi somente a partir da força de uma lei que os sistemas educacionais começam um debate sobre a cultura afro-brasileira, ainda que com muitos limites.
Quando falamos em avanços em relação aos 20 anos da Lei 10.639 de 2003, né, nós podemos destacar aí que a referida lei, ela abriu caminhos e continua abrindo caminhos para o debate sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena, né, a partir aí da atualização da lei com 11.645, para o debate sobre a história e cultura afro-brasileira. Né? Essa legislação, ela marcou o início de um conjunto de legislações que tem amparado a nossa luta, a luta aí antirracista, a luta de ampliar os debates no espaço educacional sobre a história e cultura afro-brasileira, como eu já destaquei. Além do mais, a legislação, ela abriu caminhos aí para a formulação de uma diretriz nacional para a educação das relações étnico-raciais. Nós temos ainda a própria atualização da lei quando propõe a inserção da história e cultura indígena a partir da 11.645, o próprio Estatuto da Igualdade Racial e outras legislações. Então, foi somente a partir da força de uma lei, a partir da sua obrigatoriedade, que os sistemas educacionais eles começam a um debate sobre a cultura afro-brasileira, ainda com inúmeros limites no espaço, né, escolar, ainda com desconhecimento sobre a legislação, com ausências e silenciamentos em muitos casos, né, Infelizmente, ainda nós temos a redução da implementação da Lei 10.639 no mês de novembro, com um evento, às vezes marcado como uma data comemorativa, e a própria legislação destaca, e as diretrizes nacionais para a educação nas relações étnico-raciais vai destacar que esse debate ele deve perpassar o currículo escolar como um todo, ele deve perpassar os diferentes conteúdos, ele deve compor o currículo. Então, não é uma única data, não é o 20 de novembro que deve ser a data de referência da implementação da Lei 10.639, sim, durante todo o ano.
Professora Marleide Perrude.
Enfim. Infelizmente, a efetivação da implementação da lei ainda é marcada por barreiras, né? Primeiro, de reconhecer a importância dessa legislação, o racismo ainda está presente ainda em diferentes espaços, quando se nega a importância de um debate como esse, né? Os estudos ainda continuam evidenciando silenciamentos, os tensionamentos, né, no interior das escolas, decorrente aí da ausência ou da limitação da formação inicial e continuada, o que chama também a responsabilidade das universidades, né, quando se fala da Lei 10.639, da importância de ampliar essa discussão no âmbito da formação de professores e também, né, nos diferentes cursos de bacharelado. É um debate que precisa perpassar o cotidiano do processo de formação dos profissionais na área da saúde, na área da educação, enfim, de todas as áreas. Esse é um debate que se faz muito atual e muito necessário, né? E ainda quando se fala na educação das relações étnico-raciais a partir da legislação, nós destacamos que não é possível reduzir a desigualdade social e racial sem uma efetiva implementação da Lei 10.639. Não é possível combater o preconceito racial e o racismo, né, sem esse debate ampliado no âmbito educacional. Os sistemas de ensino precisam investir na formação inicial dos profissionais, e essa formação ela deve se estender para a formação dos servidores, né? Também ela deve se estender no âmbito da educação superior, do ensino superior, né? Aqui eu destaco que é preciso dialogar com as universidades, os núcleos de estudos afro-brasileiros, os NEABs, os NEABIS precisam ter o suporte institucional e também financeiro para promover as suas ações a partir de bolsas, promover os seus projetos de pesquisa e de extensão. Acho que são todos elementos importantes a serem destacados aqui como sendo elementos que desafiadores para a implementação da Lei 10.639.
Professora Marleide Perrude, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. O Lesfem promove oficinas de orientação e reconstrução para sobreviventes de tentativas de feminicídio, amigos e familiares. As informações com Karine Silva.
Atuando de forma ativa no enfrentamento da violência de gênero, o Laboratório de Estudos de Feminicídio, Lesfem, desempenha importante papel na análise e produção de dados sobre feminicídios. O Lesfem é um projeto de extensão da UEL, coordenado pela professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade, Silvana Mariano. A professora Silvana também é idealizadora do NEAS, o Observatório de Feminicídios Londrina. Composto por pesquisadores dos cursos de graduação e pós-graduação da UEL, conta ainda com a colaboração do Coletivo Feminino Plural, da Coordenação Nacional do Levante Feminista contra o Feminicídio, da Lupa Feminista contra o Feminicídio, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres de Londrina. O projeto busca multiplicar o conhecimento sobre a realidade dos feminicídios, promovendo a conscientização, estratégias eficazes de combate e respeito à memória das vítimas. A estudante Adriele Carvalho integra a equipe e comenta os objetivos do Lesfem.
Meu nome é Adriele, eu tenho 23 anos, estou no meu último ano do curso de Ciências Sociais da UEL. Eu participo do projeto Lesfem há quase um mês e eu estou muito feliz em fazer parte da equipe de extensão desse trabalho incrível. O objetivo do projeto é produzir e analisar dados sobre crimes de feminicídio no Brasil, tanto crimes consumados quanto os crimes tentados, com a intenção de obter um monitoramento desses crimes, também darmos visibilidade a esses casos, além de contribuir com novas alternativas de enfrentamento à violência. E nesse ponto eu destaco todos os tipos de violência contra mulheres e meninas, de forma a prevenir, punir e restituir direito. O projeto de extensão, além desses objetivos, também carrega uma visão educativa, de informação, com um olhar preventivo e de enfrentamento. Queremos alcançar a comunidade com os nossos dados, nossas oficinas, formar lideranças dentro dessas comunidades para multiplicar esse conhecimento. Também queremos dar ênfase ao direito à memória que as vítimas de feminicídio possuem. Por isso, nossas metas incluem o contador de feminicídios e nosso memorial, que se chama A Falta Que Faz, em memória das vítimas e em defesa das vítimas que são sobreviventes.
O Memorial das Vítimas de Feminicídio do Paraná, denominado A Falta Que Faz, é uma das ações de políticas de enfrentamento do Lesfem. O grupo realiza também, semanalmente, oficinas de orientação e reconstrução para sobreviventes de tentativas de feminicídio, amigos e familiares. Adriele Carvalho explica a dinâmica das reuniões.
Toda quinta-feira, em parceria com a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, realizamos uma oficina. Em cada uma, abordamos temas relacionados à reconstrução da história dessas mulheres, auxiliando em assuntos jurídicos, construindo novas perspectivas de futuro e de autoestima, promovemos direcionamento e assistência social e sempre nos dispomos a ouvi-las e tornando um ambiente, um espaço para elas se expressarem e recuperarem a própria esperança. Não é obrigatória a participação em todos os encontros. Como trabalhamos em cada oficina um assunto diverso, a pessoa pode escolher em quais ela deseja participar. Nos encontramos em um ambiente seguro e não há divulgação das informações e relatos feitos durante o encontro.
Os encontros acontecem às quintas na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Londrina, que fica na Rua Valparaíso, no bairro Guanabara. É das 2 às 4 da tarde e a inscrição é feita na hora. Oficinas acontecem até o dia 12 de dezembro. Quem quiser mais informações sobre as oficinas, o memorial ou o próprio Lesfem, o Instagram é @lesfem.br. Karine Silva, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Meu nome é Larissa Reguinha Azevedo, sou advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. E hoje, na coluna Em Defesa do Consumidor, falarei sobre os direitos do consumidor após a Black Friday. Na semana passada, como todos sabem, ocorreu o evento de promoções mais aguardado do ano pelos consumidores, a tão famosa Black Friday. E desde então, os PROCONs do Brasil inteiro já registraram milhares de reclamações. Por isso, é tão importante saber quais são os seus direitos diante de algum problema com alguma compra sua. Caso o produto adquirido tenha vindo com algum defeito, o consumidor terá um prazo de 30 dias para reclamar sobre produtos não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis. Esses prazos são garantias legais dos produtos que servem para o consumidor exigir a solução quando eles apresentam algum defeito. A medida está prevista nos artigos 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor e o fornecedor tem até 30 dias a partir da data da reclamação para reparar o produto. Se nesse período não oferecer reparo ou troca do seu produto, é possível você solicitar a substituição por outro produto do mesmo tipo e marca em perfeitas condições de uso, ou cancelar a compra e ter a devolução do valor pago de forma imediata, ou ainda bater o preço do produto em outro na troca, ou aceitar ficar com um produto com defeito mediante um desconto no preço. E quanto ao prazo na entrega do produto? Bom, na compra de um produto, é possível verificar o prazo estimado de entrega estipulado pelo próprio fornecedor. É importante que antes mesmo da compra, o consumidor confira detalhadamente esse prazo de entrega informado, em especial quando se trata de dias úteis. Ao passar a data limite, logo no dia seguinte ao atraso, é possível entrar em contato com a loja e exigir o cumprimento forçado da entrega o quanto antes. Se por alguma razão a entrega não for viável, o consumidor pode optar por aceitar um outro produto ou serviço que seja equivalente ao que foi comprado. Em situações onde nem a entrega forçada e nem o envio de outro produto equivalente seja adequado ou desejado, é possível então desistir da compra, solicitando a restituição integral dos valores que já foram pagos, incluindo frete e eventuais perdas e danos decorrentes da demora, segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. E se o produto chegou e o consumidor viu que não era aquilo que ele esperava, ele também pode desistir da compra. E de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele tem um prazo de 7 dias corridos após o recebimento do produto para fazer essa desistência. Contudo, o direito do arrependimento só se aplica para compras realizadas fora do estabelecimento comercial, ou seja, tem que ser compras pela internet. E é fundamental sempre guardar as comunicações sobre a desistência, preferindo sempre escrevê-las através de meios físicos, como por exemplo um e-mail, para que daí você possa ter essa solicitação de cancelamento e a data como prova caso venha precisar depois. No caso de trocas, se a troca for por motivos pessoais, esse tipo de troca não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, se no momento da venda o fornecedor tiver se comprometido com o cliente a fazê-lo, seja por meio de informação na etiqueta ou por cartaz ou nota fiscal, o consumidor poderá exigir essa troca. Mas para isso, antes de comprar, o consumidor sempre tem que se informar sobre todas essas condições de trocas e prazos. E caso o consumidor receba um produto diferente do anunciado, seja em características, qualidade ou quantidade, é possível exigir a substituição pelo que foi adquirido e a devolução dos valores também, incluindo também os custos do envio ou negociar um abatimento proporcional no preço. É importante sempre guardar provas de oferta, como por exemplo fazer um print da tela ou guardar e-mails promocionais, folhetos, entre outras provas. E antes de qualquer medida mais drástica, a recomendação é que o consumidor estabeleça um diálogo com o fornecedor para tentarem juntos encontrar soluções viáveis para os problemas. Mas se a loja se recusar a trocar, ou consertar, ou reembolsar, ou ainda avaliar que a reclamação não é válida, é possível entrar no Poder Judiciário.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Saraus existem desde que a poesia é poesia, pois todo poema quer se fazer ouvido, deseja ser compartilhado por meio do canto ou da declamação. Na antiguidade, a circulação do poema era predominantemente oral, e o poema chegava aos ouvidos das pessoas pelo canto da verdade do aedo, ou pela interpretação do rapisodo, ou ainda por formas lúdicas e variadas, como por exemplo o escólio, em que os intérpretes trocavam taças de vinho declamando seus versos. Os saraus são uma forma burguesa de circulação literária. Surgem a partir das festas dos salões para uma classe social em ascensão, que queria desconstruir a pecha de bárbaros por meio do refinamento artístico. Atualmente, os saraus foram ressignificados. São festas que reflete um anseio de comunidades literárias, isto é, grupos sociais identificados com a questão do gênero, étnica, de condição social ou de militância cultural. Em Londrina, há vários saraus que se definem por meio dessas identificações, como, por exemplo, o Sarau do Mal, movimento dos artistas de rua de Londrina, o Sarau do Bar Brasil, o do Cemitério de Automóveis ou o Sarau das Pretas, entre muitos outros. Saraus são encontros geralmente noturnos, para fazer jus à palavra derivada do latim serotinus, ou seja, tarde da noite, em que as pessoas se reúnem para compartilhar textos de autoria própria ou de seus escritores prediletos, podendo tornar a literatura uma ferramenta de ação social. O Sarau Paulistano Gente de Palavra leva a sério a militância cultural e acaba de lançar uma representativa antologia com seus participantes pela editora Patuá, sob a organização dos poetas César Augusto de Carvalho e Rubem Jardim. Eu conversei com os dois poetas para saber um pouco sobre como surgiu o Sarau Gente de Palavra. César Augusto de Carvalho me explicou sua dinâmica.
Primeiro, obrigado pelo convite para eu e o Rubens falarmos sobre o livro da antologia Gente de Palavra. O Sarau Gente de Palavra foi criado em Porto Alegre pelo poeta Renato de Matos Mota. E em 2015, o Davi Kinski trouxe para São Paulo e se associou com o Rubens Jardim para organizar o Sarau Gente de Palavra, né? Então ele acontece uma vez por mês, normalmente a última quarta-feira do mês aqui em São Paulo, na Livraria Patuscada, na Vila Madalena, em São Paulo. E o que a gente faz nesse sarau, e essa é a especificidade do sarau, nós escolhemos um poeta ou uma poeta e convidamos várias pessoas para ler os poemas do convidado ou da convidada. De modo que assim nós temos uma ideia, quem participa do sarau tem uma ideia mais completa dos poemas do autor convidado. Então, basicamente é isso. Esse é o diferencial do Sarau Gente de Palavra. É um poeta homenageado, de modo que os participantes tenham a chance de conhecer cada vez melhor esse poeta.
A antologia reúne 48 poetas, entre eles nomes como de Cláudio Willer, Beth Bright Alvim, Eduardo Lacerda, Miriam de Carvalho, Cláudio Daniel, Ademir Assunção, Flora Figueiredo, Hamilton Ferreira, entre muitos outros. São poetas de diferentes gerações, estilos e regiões brasileiras, que foram convidados para enviar metapoemas, ou seja, poemas que reflitam sobre o próprio fazer poético. Segundo Rubem Jardim, nem todos seguiram à risca o critério, mas como organizador, eles foram incluídos, porque para ele, regras não combinam bem com a literatura. A antologia Sarau Gente de Palavra constitui-se como um panorama daquilo que ouso chamar de poesia de militância cultural brasileira, feita por poetas que não medem esforços para produzir, divulgar e debater a boa literatura. São encontros como estes que mantêm a literatura viva. Trago agora a leitura de Rubem Jardim.
Escolhi um poema da Natália Barros, que é uma amiga, que é poeta, ela é cantora, diretora e paisagista. Ela já publicou 3 livros de poesia, Caligrafias, Nuvens Ornamentais e A Insurreição da Flor. Esse poema dela, que eu vou ler, que está nessa antologia, é um poema que, desde a primeira vez que eu fiz a leitura dele, de um dos livros, acho que do primeiro livro dela, ele me deixou completamente fascinado, encantado, apaixonado. Espero que vocês também curtam esse poema. O título dele é Um Ato. A poesia é o pulo do gato. Sem o pulo, sem o gato.
Esses foram os poetas César Augusto de Carvalho e Rubem Jardim. E antes de finalizar a última coluna do ano, quero agradecer aos técnicos Ricardo Lima, Valéria Gianni e toda a equipe da Rádio UEL que tem produzido o Literatura Viva. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e espero encontrá-los no ano que vem falando um pouco mais sobre literatura.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 25, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Vamos sortear dois pares de convites no final da revista para o show Bad Bad Blues, Rock, Blues e Soul neste sábado no Valentino, Matheus Mendes e banda. Também vamos te contar da parceria da UFM com a Vila Cultural Casa da Vila para você concorrer a um par de ingressos para o show de Tião Carvalho, mestre da cultura popular. A apresentação também neste sábado. Saiba ainda do Salão Nacional de Fotografia, que abre depois de amanhã no Museu Histórico, e a estreia de O Lago dos Cisnes, hoje no Ouro Verde, nas comemorações dos 30 anos da Escola Municipal de Dança. Salão Nacional de Arte Fotográfica, 26ª edição, abre neste sábado no Museu Histórico. A iniciativa é do Fotoclube de Londrina, que também vai apresentar uma mostra dos 52 anos de atividades ininterruptas da instituição. Ao todo, o Fotoclube recebeu mais de 800 imagens, selecionou 131.
Olá a todos. Sou o Manuel Lisieiro, presidente do Fotoclube de Londrina, e estamos aqui para conversar com vocês sobre o 26º Salão de Arte Fotográfica do Fotoclube de Londrina 2023. Este que é um dos mais longevos e tradicionais salões fotográficos do Brasil. O Salão de Arte Fotográfica terá sua solenidade de abertura no próximo sábado, 2/12, às 19h30, no Museu Histórico de Londrina. E na sequência, inauguraremos a exposição fotográfica referente a esse evento. Neste salão, recebemos 824 fotografias de artistas fotográficos pertencentes a 18 fotoclubes nacionais e alguns avulsos. Destas 824 imagens, 131 foram selecionadas pela comissão julgadora para fazerem parte da exposição do salão. Dentre essas 131 fotografias, obviamente, estão as que receberão as medalhas de ouro, prata e bronze, além de um troféu especial para a fotografia com a melhor composição fotográfica, além de mais 12 aquinhoadas com as menções honrosas. Juntamente com a exposição do 26º Salão, estamos apresentando uma mostra sobre a história de 52 anos de atividades ininterruptas do Fotoclube de Londrina. A exposição ficará aberta do dia 2/12 até 31 de janeiro de 2024, no horário comercial do Museu Histórico. Se você aprecia arte, se você gosta da arte fotográfica, compareça à exposição. Com certeza você vai se encantar e passar ótimos momentos com as imagens lá expostas. Obrigado.
Está aí o Manuel Lisieiro, presidente do Fotoclube de Londrina, lembrando que o 26º Salão de Arte Fotográfica abre neste sábado, dia 2, 19h30, no Museu Histórico. Pode ser visitada essa exposição até o final de janeiro. Ainda falando sobre o museu, amanhã Gabriel Arantes faz a última coluna de 2023, o Museu na Rádio UEL aqui na revista. O tema será a Geada Negra e como ela não foi bem a responsável pelo fim da cafeicultura. Os detalhes amanhã aqui na revista do meio-dia. Meio-dia 28. Estamos ouvindo essa linda música composta por Tchaikovsky, trilha do balé O Lago dos Cisnes. A Escola Municipal de Dança apresenta O Lago dos Cisnes de hoje a domingo, 20h, no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos se esgotaram, mas a orientação é que se você quer muito assistir, vá para o Ouro Verde uma hora antes, que vai ter uma fila de espera. Segundo a Escola Municipal de Dança, responsável pela montagem, acontece de pessoas comprarem ingressos, mas não comparecerem. Então a fila deve andar. R$30 a inteira, R$15 a meia entrada. Lago dos Cisnes vai reunir um elenco de 300 bailarinos. A montagem comemora 30 anos da Escola Municipal de Dança. Se você quer mais informações sobre o Lago do Cisne, você pode acessar o Instagram, @funcartelondrina. Tem também lá as lindas fotos do Fábio Alcover, feitas às margens do Lago Igapó. Fotos lindas das bailarinas que vão estar no palco para apresentar o Lago dos Cisnes de hoje até domingo lá no Cine Teatro Ouro Verde. Então, @funcartelondrina. De 32, você está na UEL FM, revista do meio-dia, a cultura hoje sendo apresentada ao vivo. Não temos convidados, mas temos um cardápio para você que acompanha a nossa programação e daqui a pouquinho tem sorteio de 2 pares de convites para o show Bad Bad Blues de Matheus Mendes e banda neste sábado lá no Bar Valentino. Clássicos do jazz, soul e rock, novos arranjos, repertório diferente. Daqui a pouquinho, então, continue ligado com a gente porque o sorteio é por telefone lá pelo 3348-5027. Só que não vale mandar o telefonema agora não, tá bom? Karine Silva vai atender na hora que a gente anunciar aqui. Meio-dia e 33.
Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua, só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua, só não namorei você. Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua, só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua, só não namorei você.
Ouvindo Até a Lua com Tião Carvalho, a composição é da Ana Maria Carvalho, irmã do Tião, uma das mais pedidas do repertório do mestre da cultura popular maranhense radicado em São Paulo. Tião Carvalho faz show em Londrina neste sábado a partir das 8 da noite na Vila Cultural Casa da Vila. No repertório, samba, forró, bumba, meu boi e outras manifestações da cultura tradicional brasileira. Ingressos R$20, mas você que é ouvinte da UEL FM tem a chance de conferir a apresentação de graça participando do sorteio no nosso Instagram, @UELFM. É só seguir as regras que estão na legenda da publicação. Um ganhador leva 2 ingressos. O resultado será divulgado no próprio Instagram amanhã, que é o dia anterior ao show. Trabalho do Instagram da Rádio El Caprichado, sendo feito o trabalho pelas formandas em jornalismo aqui da UEL, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Então, para participar do sorteio de um par de convites para o show do Tião Carvalho, sábado, lá na Vila Cultural Casa da Vila, acesse @UELFM. Segunda-feira agora a gente tocou Nós, na voz da Cássia Eller, também do Tião Carvalho. Nós, uma composição do Tião que ficou super conhecida na voz maravilhosa e potente da Cássia Eller, que também deve estar no repertório do show do Tião neste sábado aqui na cidade. A gente estava fazendo uma busca no Facebook da Rádio El. O Tião Carvalho veio com a Ana Maria, a irmã dele, aqui para a Rádio El participar de um programa ao vivo. A gente ainda tinha o Modos de Vida no ar. O Modo de Vida com o Tião e a Ana Maria foi transmitindo ao vivo e está disponível lá no Facebook. Você digita na lupa da pesquisa do Facebook da Rádio El, você digita Tião Carvalho que vai aparecer. A gente transmitiu esse vivo com ele no dia 3 de maio de 2019. Também teve ao vivo aqui naquela ocasião Kennedy Piau e Rafael Rosa. Então, você quer conferir as informações do Kizomba 2019? Acessa lá para você ter um gostinho. E sabadão agora, 8 da noite, lá na Vila Cultural Casa da Vila, o show do Tião Carvalho. Matheus Mendes com a banda, o tema é Bad Bad Blues, tema que dá nome ao show deste sábado, 8 da noite, lá no Bar Valentino. Composições autorais, também releituras de clássicos do jazz, soul e rock. Novos arranjos, repertório diferente com o Matheus e a banda formada pelo ótimo time de músicos Diogo Burca, Daniel Boaro, Luciano Galbiati e Reinaldo Reschetti. show também vai ser feito o lançamento do vinil com valor especial para compra de ingresso individual e o disco. O vinil está saindo pela Vermelho Discos, de Teixeira, Quintiliano e Lucas Ricardo. Os amigos de longa data e companheiros de palco se uniram em 2021 para recuperar a produção de discos de vinil de artistas londrinenses. Ano passado, o selo lançou os primeiros títulos do catálogo, disco da banda Búfalos da Água, também da Subterra. Em março deste ano, relançou o LP Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Lembrando então do show de Matheus Mendes neste sábado, com o lançamento também do vinil dele a partir das 8 da noite no Bar Valentino. Você quer saber mais? Tem o Instagram do Matheus, @ Matheus Mendes Music, Matheus com TH. O show tem a UEL FM como uma das apoiadoras e a produtora Elaine Fiora liberou 2 pares de convites para você que acompanha a revista do meio-dia, valendo 1 par por ligação. 3348-5027. 3348-5027. Disque Bad Bad Blues. Você telefona, deixa o seu nome com a Karine Silva e pega o par de convite sábado, direto na bilheteria do Valentino. Yes, ao som de Matheus Mendes que a gente vai se despedindo de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Jane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas e Karine Silva. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau. We'll be right back.